ainda veio os VIPs. Valdirene, Pop de Carro, Nalva Guiar, Sérgio Reis, Tony Bon, Vanusa, Golden Boys. Eu, Eduardo Araújo, também estava lá. Assim, Martinha, Gerry Adriani, Marcos Roberto, Tony Edson, Pimidinho, Lênin, Lilia. E ainda, os incríveis, os brasas, Bieber. É, mas depois foi chegando Mutantes. Rita Lee chegou arrombando a festa. Caetano, Gil, Gal, Raul Seixas, Novos Baianos, Beat Boys. É, e depois ainda vem Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Cazuza, RPM, Marcelo Nova, Camisa de Vênus, Roupa Nova e Os Santos, Tomão, o Trash Animal. É, mas agora acabou de chegar Fernando Abreu, Ratos de Porão, Sepultura, Torzinho, Raimundos, Os Mamonas Assassinas. É, essa festa não pode parar. E muitos outros ainda estão pra chegar.
Perde com a mulherada, com total caçarola. Vai que cola, vai que cola.
Se a mulher dá uma pressa, aí nós entra de sola.
Vai que cola, vai que cola.
Se ela é um avião, quem sabe a gente decola.
Vai que cola, vai que cola.
E nós vai levando tapa, nós não casa, nós enrola.
Vai que cola, vai que cola. Nós mexe mesmo, mas é pouco, nós não presta. Mulher carente da bola, mas cai dentro e faz a festa. Nós mexe mesmo, mas é pouco, nós não presta. Mulher carente da bola, mas cai dentro e faz a festa.
Vai que
cola, vai que cola, vai que cola, vai que cola, vai que cola.
Todo mundo com sede de Paulinho, vai que cola. Eu também tô aqui. Vai que cola.
Nós usa a filosofia do jeito da nossa escola. Vai que cola, vai que cola.
Nós joga o blá 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 pra ver o que a gente escola.
Vai que cola, vai que cola.
E mulher que tá enrolada, quem sabe não pode.
Vai que cola, vai que cola.
E com essa de vai que cola, aqui uma hora cola.
Uma hora
cola. Vai que cola, vai que cola.
nós veste mesmo, nós é fogo, nós não presta. Mulher carente de bola, nós perdemos e faz a festa. Vai de cola, nós veste mesmo, nós é fogo, nós não presta. Mulher carente de bola, nós perdemos e faz a festa. Vai de cola,
vai de cola,
vai de cola, mas vai de cola, vai de cola, vai de cola,
vai,
vai, vai de cola, vai de cola.
É isso aí, galera!
Vai que cola!
Entrei num salão de festa, com uma loira fui dançar. Uma morena eu olhei, num cantinho a conversar. Seu olhar me enfeitiçou, e a convidei em um piscar. A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar. A loirinha agradeci, e com a morena fui dançar. Vem, moreninha, vem, minha flor. Vem, ó neguinha, vem, meu amor. E foi no final da festa que a coisa esquentou. Saímos de braços dados e o romance começou. Os rapazes...
Vamos que vamos! Vamos! Vamos que vamos, um abraço a Hélio Kaminski, que está aniversário lá em Santa Cruz do Timbó. Meu abraço ao Valmor da, da pousada Dona Maria. Daqui a pouco, Valmor, me prepare umas três porções de lambari frito, que eu vou tomar uma gelada e com lambarizinho frito na pousada Dona Maria, onde eu vou ficar essa noite lá com a Tequinha e com o corpo. Festa vai ser grande lá em Santa Cruz. Meu abraço, Hélio, felicidade, feliz aniversário, que Deus te proteja. Daqui a pouquinho, tô eu, rapaz, é minha condução, cheio de bagulho, né? Vamos participar aí, vamos ficar na pousada Dona Maria, no meu amigo Valmor. Eu tenho uma matéria agora do Ricardo Silveira, gente. Duas matérias que chamam a atenção de vocês. Primeiro, ciclismo, e depois basquete Porto União. Nesse primeiro bloco, o Gilberto Graboski está disputando o pentacampeonato de bicicleta na subida do Rio do Rastro. Meu Deus do céu, uma serra terrível, né? E na sequência, o professor Cordovan Neto destaca o basquetebol de Porto União. Cordovan Neto, que é o nome cotado para ser o presidente da Autarquia Municipal de Esportes aqui no Vitória. Vamos às matérias de Afio Tchaikovsky.
O Diego Gabrizovski, que vai destacar pra gente a respeito dessa reta final de preparação para uma competição que busca o pentacampeonato, o tradicional desafio da Serra do Rio do Rastro. Diego, boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro. Como é que tá essa reta final de preparação com esse objetivo aí de ser pentacampeão desse grande evento, né? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Beto, boa tarde a todos os ouvintes. Então, a expectativa tá boa aí, consegui fazer uma preparação legal, né? Treinei bastante aí, tô confiante e tentar mais um título ali pra nossa região.
E como é que foi a intensidade por esse evento, que eu acredito que é o evento do ano pra você, né?
Isso, eu até usei algumas provas como preparação, né? Por exemplo, corri esses dias em Balsa Nova, corri em Curitiba, você vai tudo visando como que está teu condicionamento. Você usa elas como prova de luxo, né? De luxo pra essa grande Rio do Rastro.
E dessas quatro conquistas que você tem do desafio, qual que você considera que foi a mais difícil? Você teve um pouquinho mais de facilidade também, né, nessas quatro conquistas?
Então, a primeira, como era a primeira vez que eu ia subir a serra, foi a mais difícil, né? Porque eu não conhecia, não sabia o que treinar para subir ela. Então, foi em 2012. Foi meu primeiro troféu na serra, que aconteceu até era à noite a prova, desafio noturno. E foi bem bacana, eu acredito que foi o mais difícil. E daí o último que eu competi, foi o sexto desafio, acabei ficando em segundo lugar, né? Então eu ganhei quatro vezes e uma vez fiquei em segundo lugar, eu subi cinco vezes a serra já.
E nessa que você ficou na segunda colocação, o que você acha que faltou para buscar o primeiro lugar?
Na verdade eu vim mal para a prova já, eu estava tomando remédio e acabei indo, né? Eu não queria desistir, mas até o segundo lugar foi um feito muito importante ainda, pessoal, porque eu pensava que não ia conseguir pegar pódio, porque a serra é difícil, ela exige muita respiração, e eu estava gripado, estava difícil mesmo, e consegui ficar na segunda colocação.
E Diego, como é que vai ser a tua estratégia para a prova? Porque venceu 4 vezes, segundo colocado em uma 5ª oportunidade, você naturalmente é um dos adversários a ser batido. Como é que vai ser a tua estratégia? Colocar intensidade no início da prova, vai administrar no sprint final? Como é que você pensa aí para o evento no final de semana?
Então, deixar para a chegada é muito arriscado, né? Então a estratégia vai ser no início da serra subir com o pelotão, que mais de 600 confirmados já, e todos brigam para ser o primeiro geral, né? Então a estratégia inicial é subir com o pelotão e ver o que vai acontecer. Que geralmente surge aqueles atletas que dão aquelas arrancadas para ir desgastando outros, e daí algum da equipe é favorecido com isso. Então eu vou ficar olhando bem como está essas estratégias das equipes. Eu estou indo sozinho na categoria para representar a cidade, né? Não tenho equipe, então eu vou ficar analisando o que está acontecendo. A partir do meio da subida, eu acredito que vai estar um pelotão menor. Uns 20, 30 atletas da elite. É aí que eu consigo fazer minha estratégia maior, que seria eu começar a arrancar, eu dar aqueles ataques eu mesmo, para ver se consigo deixar esse pelotão com menos atletas possíveis, para daí nos últimos 4 quilômetros é o tudo ou nada.
Porque você tem conhecimento, é o atleta que venceu no ano passado, né, que te venceu, é o ser batido mesmo ou tem uma outra possibilidade de dificultar para você?
Na verdade, o que venceu no passado, ele não está bem essa temporada. Eu venho ganhando dele, já ganhei 3 provas esse ano, então ele não está numa forma física igual ao ano passado. Eu acredito que ele não vai incomodar tanto, mas tem atletas lá de Criciúma que treinam bastante na serra, o pessoal que mora mais perto lá treina bastante, então esses tem que cuidar mais.
Beto, o Diego então se preparando em reta final para quem sabe aí, conquistar o pentacampeonato do desafio da Serra do Rio do Rastro.
Bom, nós sabemos que o Diego é um atleta empenhado, principalmente nos treinamentos, né, Diego? Mas o que nos preocupa, Diego, é todo esse trabalho que é feito, tudo isso que você faz, né? Vai atrás de geralmente um patrocinado aí, às vezes por pouca gente, que às vezes não acredita muito, né? Mas os resultados estão aí. Inclusive, o amigo poderá ver os troféus aí do nosso amigo Diego Gabrielski amanhã no Jornal O Comércio. E, claro, você, o que a gente sente muito, Diego, é a pouca valorização por parte dessas comissões que fazem os campeonatos, no que diz sentido que, pelo menos, o campeão fosse ressarcido daquele valor da inscrição. Isso realmente não está acontecendo, né? Parece que o pessoal montou isso aí, uma fábrica, vamos assim dizer, de arrecadação.
Isso, que nem a gente conversava aqui fora do ar, para quem não sabe, essa inscrição custa R$200 e está previsto, olha, eu tinha olhado semana passada, tinha 600 já, agora pode ser até mais, então você calcula mais de R$100 mil, né, que o organizador arrecada. O que ganha em primeiro geral, ele ganha um troféu e às vezes uma cesta com os produtos, alguma coisa, então um champanhe. Então dinheiro não ganha, né? Então por isso que é complicado se manter no esporte, né? Você tem que investir na tua bicicleta, que não é barato. É o custo da viagem. Eu vou de carro com mais um colega aqui da região. Então é bem difícil, né? Você pegar e conseguir toda essa estrutura. Por exemplo, eu tive que trocar pneu da bicicleta, um outro pneu porque é asfalto. Comprar suplementos, aquele gel assim energético, tudo vai dinheiro, né? Hotel, você chega lá e não ganha nada, né? Ganha só um troféu. Então Diego, é complicado, né?
Diego, numa categoria, numa corrida dessa, quantas categorias são?
São em média 15 a 20 categorias, é de acordo com a idade, né? Tipo, a cada 3, 4 anos é uma categoria. Só que eu corro na elite, né? A elite é um critério técnico, você tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ter um índice, né? Você tem que se destacar em algumas provas para poder correr na elite.
Não, eu te fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque o amigo está em casa podendo nos acompanhar no seguinte: como seria uma motivação grande, né, Ricardo, se cada campeão de elite fosse isento do pagamento da taxa? Você pagou, você recebe de volta o teu dinheiro. O campeão de cada elite motivaria muito mais isso aí. Infelizmente, não se olha por esse lado, né, Diego?
E isso que você falou é o mínimo que eles poderiam
exato,
fazer.
Exato.
É o mínimo, né? Exato. Devolver o que o atleta, o campeão, pagou para poder correr. E nem isso acontece, né? Então é bem complicado. Aí falam em medalhas para o Brasil no ciclismo, mas não incentiva, né? O pessoal só quer arrecadar dinheiro.
E para este evento, Diego, você falou, né, no início da nossa entrevista que não vai com uma equipe, né? Vai ser um competidor individual. Como é que vai ser essa questão aí de estrutura? Quem está te apoiando para poder representar o Nuno da Vitória na competição?
Então, eu tenho até mandar um abraço que ele está até ouvindo, o Godofredo Schwartz, ali do escritório, sempre me dá uma mão. Sempre que eu preciso de alguma corrida, ele fala, não, eu vou te ajudar, pode contar comigo. E daí tem um outro pessoal, assim, que sempre ajuda, né? Que nem o pessoal ali da Leão Calçados, a Teleunião lá. O pessoal sempre que pode dá uma mão, né? Mas não é nada assim que eu posso contar sempre, né? Mas algumas provas eles conseguem me ajudar.
Tem também o Niguaçu, né, que te apoia de certa forma, né? E o teu trabalho isso. Também, que compreende esse teu período de treinamento e a tua ausência para poder participar da competição, né?
Isso, o Niguaçu me ajuda com desconto, né? Bem lembrado, é desconto, né? Como eu curso Educação Física lá, Eu consigo uma porcentagem de desconto. Aí eu uso o emblema deles no meu uniforme.
Para a competição, Diego, como é que vai ser o teu cronograma aí de saída? Tem expectativa de sair alguns dias antes para poder sentir o clima um pouco lá da cidade, né? Para poder participar da prova e teu retorno também. Como é que vai ser essa tua logística?
Então, como é uma corrida cara, é difícil ir para lá, eu vou no sábado. É sábado de manhã, eu saio daqui, aí paro almoçar, provavelmente em Lages, aí vou para a Serra, pego o kit lá. Eu calculo que vou chegar lá 1 da tarde, 2 da tarde, aí vou pro hotel, né? Aí vou descansar, porque a corrida é largada às 7 da manhã, né? Então o ideal seria ir hoje ou ir amanhã já, só que o hotel lá é muito caro, né? Hotel você pega um barato, é R$200, né? Um barato. Eu já fiquei em hotel lá que custava 500, 600, então é muito caro lá, uma cidade turística, né?
E como que é o dia anterior, dia que antecede a prova para o atleta? Você tem um período longo, né, de preparação, intensidade nos treinos, questão física, né, bastante intensificada, mas como que é a tua preparação, a tua concentração um dia antes do evento?
Então, é tentar se poupar o máximo possível, né? Não ficar querendo caminhar longe, ou por exemplo, sair no sol, quero ver aquilo lá, vou sair caminhar. Não, o negócio é ficar focado, ficar no hotel, ficar hidratando, se alimentando bem, né? E o foco total, né? Não pensar em sair, querer sair à noite, nada disso. Você sentar e vai pro hotel e fica, como eu vou sozinho, né? Então eu fico isoladão lá, pensando só na corrida, porque eu vou ter que acordar ali por 5, 5:30 da manhã, tomar um café, porque 6:30 o pessoal já começa a alinhar. A largada é pontual às 7.
E como é que é esse café da manhã, antes da prova?
Então, é bem reforçado, né? Tipo, você pega e come praticamente o dobro do que você come nos dias normais, porque você precisa de muita energia para aguentar a serra. Só que você não pode também tomar um café muito próximo à prova, por exemplo, 6:30, 6 horas, você tem que tomar lá por 5, 5:30 o café já.
Beto?
Não, é interessante, né? Porque quando se fala em café forte, a gente já pensa em virar de feijão, ovo frito, etc. Mas nada disso acontece, né? Diego, agora, brincadeira, evidente. Diego, nós vemos aí que agora estamos chegando ao final do ano. Essa Rio Dourado é para hoje, o que teremos?
Então, agora novembro eu corro todo fim de semana, que daí dezembro já acaba as competições. Eu vou no próximo, daí quando eu voltar da Rio Dourado para Lapa, final do Campeonato Metropolitano. Aí eu vou para dia 20, a final do campeonato em Ponta Grossa, que eu sou líder. Eu posso ficar até terceiro lugar, que eu ganho o campeonato. E daí no dia 27, que é o meu encerramento da temporada, é o desafio Márcio Mai. Essa também é uma prova bem visada, eu ganhei 5 vezes já. Vou tentar o 6º ano lá.
Diego, é evidente que após dia 27, tem que manter o treinamento para quando voltar na temporada, evidente, para estar bem, né?
Isso, a gente até tem uns dias aí, pode pegar uma semana sem encostar na bicicleta, né? Isso é normal. Aí você começa com o trabalho de base. O que, que é a base? Você não pedala tão rápido, você vai mais estilo passeio. Vai pedalando, faz 80, 20 quilômetros, tranquilo. Aí lá por janeiro, início de janeiro, você já começa a mudar, começa a acelerar mais. Treinos mais curtos, só que mais rápido. Aí em fevereiro a temporada começa de novo.
Então, provas importantes, né? E você sempre na expectativa de garantir bons resultados. Diego, mais uma vez, obrigado por participar aqui da nossa programação. E na próxima semana já vamos deixar encaminhado aí uma nova entrevista para a gente poder repercutir seu resultado. Vamos ficar na expectativa que seja um primeiro lugar novamente o Penta Campeonato.
Beleza, eu agradeço a oportunidade aí. Vou fazer bastante força para trazer o primeiro lugar para a nossa região.
Rádio Unirá. 70. Brasil eu vou ficar. Nas recordações vou te beijar. Eu perdi a noção do tempo, um refém do sentimento que existia em nós dois. Disfarçar já não me faz tão bem. Me vale sofrer por alguém. Fantasias de um adolescente. Se eu pudesse fazer novamente, apagava essa dor que nasce comigo no meu dia a dia e me mata de amor. Que me mata de amor. Será que eu mereço pagar esse preço que não tem valor? Sem você, meu amor. Adolescente, se eu pudesse fazer novamente, apagava essa dor que nasce comigo no meu dia a dia e me mata de amor. Que me mata de amor. Será que eu mereço pagar esse preço que não tem valor? Sem você, meu amor.
Simultaneamente, ambas retornando com conquistas aqui para o município de Porto União. O masculino, campeão catarinense sub-15, e a equipe feminina ficando com a terceira colocação. Uma comemoração que está virando rotina. Né, Neto, estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Cordovan Neto, que é o técnico da equipe masculina, comemorando e muito mais uma conquista estadual para poder celebrar ainda mais essa geração vitoriosa de Porto União, né, Neto? Boa tarde.
Boa tarde aí a todos os ouvintes da Super Rádio União. É, isso daí, Ricardo, ainda bem, né? Graças a Deus o nosso trabalho aí, a gente tem conseguido aí colher os frutos aí, que é um trabalho que já começou aí há um bom tempo atrás.
E foi uma campanha invicta nesse final de semana?
É, exatamente. A gente já está aí ao longo do ano disputando esse campeonato catarinense, né? Depois de 18 jogos, depois de 18 jogos, a gente acabou conquistando aí esse título invicto lá na cidade de Joinville e, coincidentemente, a final contra a equipe da casa.
E um jogo bastante tenso, né? O placar é bastante equilibrado, os atletas tiveram um desgaste muito grande, alguns tiveram algumas contusões que preocupam para a sequência do trabalho, né?
É, isso daí. Na verdade, aconteceu, foi um hexagonal final, né, Ricardo? A gente já estava na cidade de Joinville aí, desde a quarta-feira, já disputando. O nosso jogo, coincidentemente, o mais difícil, na verdade, foi a nossa estreia. Um jogo que foi decidido na prorrogação, nos últimos segundos da partida, frente à equipe de Jaraguá do Sul. Depois a gente pegou a equipe de Concórdia, uma equipe que a gente já conhecia, que foi a classificada em segundo lugar aqui da nossa região oeste. Conseguimos jogar legal, conseguimos dar uma poupada, tem alguns atletas, que no mesmo dia à noite a gente já jogava contra a equipe de São Bento do Sul, uma equipe forte fisicamente. A gente também conseguiu se impor e acabamos vencendo por um placar de aproximadamente 20 pontos de diferença. No outro dia já seria praticamente uma semifinal contra a equipe da capital, Florianópolis, uma equipe aí que a gente estava até um pouco preocupado, que uma equipe aí já bem experiente, aí, sempre disputando aí essas competições de base, né? E a equipe da capital sempre chega com um certo favoritismo. Mas conseguimos se impor, também vencemos, aí acho que foi 17 pontos de diferença, e chegamos empolgados para a final. Né? Contra Joinville acabou sendo as duas equipes aí invictas da competição, se enfrentaram no último jogo, mas a gente estava vindo aí com uma certa empolgação, que depois daquela estreia um pouco tensa, a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e as coisas estavam indo no seu caminho certo. Joinville estava passando pelos seus adversários com mais um pouco de dificuldade, e a gente chegou com a intenção aí desse jogo decisivo aí, já se impondo desde o início. E graças a Deus deu tudo certo, a gente fez um bom início de jogo, mas chegamos depois de ficar um pouco atrás do placar, até 6 pontos de diferença, mas conseguimos emplacar aí o nosso sistema ofensivo e conseguimos no final essa vitória aí por 82 a 68.
O resultado final é uma vitória importantíssima diante do Joinville. Até conversando com alguns pais que foram para Joinville, né, que é um costume, né? Os pais sempre estão incentivando os filhos, participando, né, efetivamente das disputas. Alguns falando que o ginásio ficou calado, né, em determinado momento, com essa reação da equipe de Porto União na vitória, né?
É, o ginásio lá estava lotado, foi no Abel Schultz, todo reformado, um ginásio central na cidade de Joinville. Torcida foi em peso, mas nossos pais também pegaram e foram assistir. Também tinha bastante paz, e as outras equipes ali de Florianópolis, Concórdia, enfim, a gente conseguiu cativar o pessoal, e o pessoal acabou tudo torcendo aí para Porto União, torcida essa que acabou fazendo a diferença ali na hora do jogo ali, a gurizada acaba se empolgando. E graças a Deus a gente não se deixou levar pela torcida de Joinville, e a, porque a nossa torcida estava lá representando aí o nosso município de Porto Neu.
E a gente falou, né, Neto, que teve alguns atletas que parece que tiveram algumas contusões, alguns problemas físicos, né, que vai dificultar para eles aí, quem sabe o sul-brasileiro. Como é que você pode destacar para
a
gente?
É, a gente tem três atletas que voltaram aí, que preocupa a gente aí, por causa que no dia, do dia 13 ao dia 19, agora, de novembro, a gente vai estar disputando o Campeonato Sul-Brasileiro de Seleções. Né? Eu já fui convocado como técnico da seleção de Santa Catarina, e a nossa equipe de Porto Neu, tendo em vista que num jogo de semifinal a gente ganhou por 20 pontos, numa final a gente ganhou por 14 pontos, então a gente tem aí, né, a nossa equipe como a base da seleção de Santa Catarina. Mas preocupa aí algumas contusões aí, o Vinícius Enche, filho do professor Ivazão, aí, um dos destaques da nossa equipe, né, ele vem de uma operação aí no joelho dele, e ainda ele estava com os pinos ainda, não fez a cirurgia para tirar, e acaba que com as pancadas acaba machucando ali internamente, e está bastante inchada a perna dele. Agora, se for tirar os pinos, a gente não sabe se vai estar em condição para jogar. Então agora depende aí da avaliação do médico. Também o Lucas, agora acabei de receber um WhatsApp, provavelmente vai ficar aí 4 semanas sem exercício, com uma torção forte no tornozelo, não conseguiu terminar a partida. E também o Thiago Pedroso estava com um problema no pulso, caiu 2 vezes em cima do mesmo pulso ali. Então vamos esperar a avaliação aí do doutor para pegar e ver se vai estar em condições. Uma pesada guerreira, Ricardo, a gente jogou aí já com essas contusões aí, fizemos a final, né? Então agora vamos esperar aí pra ver aí, tomara que dê tudo certo pra gente estar tudo unido aí nesse Sul Brasileiro de Seleções.
Caso essa garotada, Neto, não tenha condições aí de participar do Sul Brasileiro, evidentemente vai ter que convocar outros atletas pra poder compor o grupo, né?
É, agora terça-feira eu já tenho que entregar a relação dos convocados pra Federação Catarinense. Vou colocar o nome deles na lista, são atletas que a gente está contando, mas caso tenha que ser dispensado, e a gente convoca outros atletas aí, daí a gente vai ver aí se mais algum da nossa seleção, da nossa equipe, ou enfim, de alguma outra equipe aí do estado de Santa Catarina.
Celso, mais uma conquista sobre o basquete de Porto Neu, comprovando, né, a tradição da modalidade e a referência que Porto Neu com certeza é no basquete do estado de Santa Catarina.
Parabéns mais uma vez, professor. Veja bem, Ricardo, o professor é o treinador da seleção catarinense. Provavelmente agora, como campeão né, do Sub-15, você vai ser o treinador da seleção, da nosso grupo. Vai levar quantos para a seleção, professor?
É, a princípio a gente está pensando em levar a nossa equipe, pelo menos uns 5 atletas aí, que seria a base mais ou menos dessa seleção estadual, e daí pegar e compor aí. A gente está querendo fazer, a princípio, uma lista com 15 atletas, então seria depois de Porto Neu, e o resto aí a gente pegava das demais equipes do estado. Treinaria aí, né, de segunda a quinta-feira, e daí dispensaria 3 atletas aí e ia com 12 para a competição.
É isso aí, cara. Professor, quando eu vou ter a feliz da vida, com certeza, né, professor?
É, não, é um feito aí, né, sensacional, tendo em vista que ano passado nós disputamos a final do Sub-15, foi aqui em Porto Neu, né? Nossos meninos aí eram tudo ano passado, um ano mais novo. A gente acabou perdendo para a equipe de Concórdia por 1 ponto e para a equipe de Joinville por 3 pontos e acabamos ficando com o 3º lugar o ano passado. Joinville, como foi a campeã, teve um mando de quadra esse ano. E daí a gente foi com aquela expectativa de dar, digamos, outro, né? Esse ano aí a gente já estava preparado e a gente já vinha com o pensamento aí meio que dessa obrigação aí de trazer esse título, tendo em vista que o ano passado a gente deixou escapar, e esse ano sendo a categoria da idade dos meninos mesmo, a gente tinha meio que como uma obrigação trazer esse título aí, e graças a Deus deu tudo certo.
E nessa questão, né, desculpa, Celso, de buscar experiência para a garotada, vocês costumam adotar esse critério, né, Neto, em todas as categorias, colocar a garotada para poder participar dos campeonatos,
com um ano a menos, né, da faixa etária, né? Por exemplo, o sub-15, o pessoal ano passado disputou com uma idade com um ano a menos, né? O sub-13 da mesma forma, né? Então acho que é uma ideia também, de um pensamento, de dar uma experiência para a garotada, se não ganhar agora o campeonato, no ano seguinte tem a possibilidade de ser campeão, né?
É que nem a gente sempre fala, quando a gente entra sempre disputando uma categoria abaixo, que as categorias são disputadas em números ímpares, né? Sub-13, 15, 17, 19 e sub-21. E a gente sempre procura pegar e participar uma categoria de antecedência, né? A única categoria que tem, que é a parte sub, que é os 12, que é um mini basquete, um basquete adaptado, com tabelinha mais baixa, bola também mais leve. Então é isso daí, esse ano fomos vice no sub-12, no masculino, ano que vem a gente tem uma perspectiva legal aí pro sub-13. Esse ano também no 15 vamos disputar o 17 provavelmente, aí no sub-14, né, no escolar a gente acabou ficando em segundo lugar, perdendo na final pro Bom Jesus de Jaraguá, então a gente tem uma perspectiva já pro ano que vem também no sub-15, então as nossas categorias aí estão bem encaminhadas até o 17, tanto no masculino como no feminino. Que nem você citou, as nossas meninas estavam lá em Joinville também disputando, acabaram ficando em terceiro lugar, mas foi um resultado ali que foi por detalhes mesmo ali, que a gente acabou não... As meninas acabaram ficando em segundo lugar. A gente acabou acontecendo um tríplice empate ali no basquete feminino. Pissarras ganhou de todas as equipes. Jaraguá perdeu para Porto União e ganhou de São Miguel do Oeste. Daí São Miguel do Oeste ganhou de Porto União e perdeu para Jaraguá. Enfim, tivemos que ir para os cálculos. Acabou Jaraguá ficando com um saldo um pouco negativo e Porto União e São Miguel do Oeste acabaram empatando em saldo de pontos. Ou seja, Porto União perdeu de 4 pontos para São Miguel. Se tivesse perdido por 3 pontinhos, era nós o segundo lugar e São Miguel o terceiro. Mas, enfim, são os detalhes aí dos finalmente, que acaba tendo que ir pro caderninho fazer conta. Mas, enfim, foi um baita de um resultado esse terceiro lugar. Visto que as meninas do Sub-13 recentemente tinham sido campeã estadual também. E o nosso time ali do feminino é novo, né? Então, ano que vem fica bastante menina ainda na categoria. Então, aproveitando aqui, né, mandando um parabéns para a professora Uná aí, que soube conduzir a equipe perfeitamente. Ela e junto com o mestre, professor Jorge, que sempre ficou acompanhando ali a Uná no feminino, e os meninos no basquete ali também sempre esteve presente com a gente ali, auxiliando aí no que a gente precisasse ali, com um pouco da sua experiência aí, que anos de basquete, né, traz pra gente.
Não só o masculino, o feminino também se deu destaque, né, Celso?
Veja bem como é que é o importante do treinador. Temos aqui o Jorge Soares, que é um da velha guarda, né? Mas é um cara que está atuando até hoje. E é um exemplo para todo mundo. Então, aquele treinador hoje, Pedro, né, Jorge Soares, e dele é das piores lições. Ou jogou com ele antigamente, no passado. Hoje é treinador de basquete. No caso aqui, o Cordovan. Então, veja, Cordovan, Curitiba, essas professoras que você citou aqui agora, todos são frutos do queira ou não queira, é do tempo do Jorge. Então, acho que veio uma colheita, Ricardo, de treinador passando para os outros e aprendendo. Eu acho que isso é uma lição importante de ser um portunhão aqui, porque o município até ser pobre, vamos falar assim, é pobre perante Joinville, perante Concórdia, perante Criciúma, perante Florianópolis, é pobre o nosso município. Mas, mesmo assim, com o afinco e a vontade do nosso treinador Jorge Soares, que foi repassando aos seus sucessores o sucesso de hoje.
O basquete hoje em dia de Porto União é esse sucesso aí graças ao trabalho que o professor Jorge Shorts faz, né? Através de incentivo ao basquete, de trazer recursos pro basquete e futebol. Então, se não fosse essa batalha do professor Jorge Shorts aí pro nosso basquete de Porto União, não sei se seria possível aí a gente estar aí conquistando todos esses títulos. Então, esse título aí do Sub-15, da meninada aí, é especialmente aí pro nosso mestre, professor Jorge Schwartz, aí, que é o grande batalhador e incentivador aí do nosso basquete local.
Já estamos entrando no mês de novembro, Neto, mais alguma etapa de estadual ou fica restrito aí no Sul-Brasileiro somente?
Agora a gente está indo pro Sul-Brasileiro, mas a gente ainda tem uma perspectiva aí, a gente ano passado na OLESC, que é a Olimpíadas Escolares de Santa Catarina, a gente no masculino conseguiu a nossa melhor colocação ano passado, que foi um terceiro lugar. esse ano aí a gente deu uma reforçada na equipe, a gente está na expectativa aí de trazer o título de campeão. Né? A Olé é uma competição financiada pelo governo do estado de Santa Catarina, então os Jogos Abertos já foi cancelado, né? Não por uma questão econômica, mas por causa da tragédia que aconteceu na cidade de Tubarão, então bastante das instalações foram comprometidas e nenhuma outra cidade estava com uma estrutura ali para imediatamente fazer esses Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi a terceira vez na história que foi cancelado aí os Jogos, e a gente está na expectativa aí que a OLESC já foi transferida duas vezes. A gente está numa expectativa aí que não seja cancelado, mas está marcado aí para os dias de 16 a 22 de dezembro, geralmente aí quando o pessoal já está aí meio que de férias. Mas é justamente por causa que a cidade sede já viu outras competições e acaba não fechando o dia letivo dos alunos, então eles deixaram para depois dessa época de aula. Espero que saia, a gente está aí numa grande expectativa aí para ver se a gente traz esse título inédito das Olimpíadas Escolares de Santa Catarina aqui para Porto União.
Vamos aguardar que as chances são boas, né, pelo histórico recente do basquete de Porto União. Neto, 13 horas e 33, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Giro. Parabéns pelo trabalho e com certeza, quando você for fazer aquele relatório, aquela conversa com os pais, a confraternização que vocês realizam sempre no final do ano, vai dizendo de inúmeras conquistas que aconteceram ao longo do ano. Né? Você falou, pô, tomara que o ano seguinte seja ainda melhor. E cada vez vem sendo melhor, né? Isso é muito bacana, né?
É verdade, Ricardo. Eu me lembro aquela vez, a primeira vez que a gente foi campeão do estado no Sub-13, que você me perguntou, né, a perspectiva para outro ano. Eu não imaginava que seria um ano tão bom, né, depois daquele ano que a gente conseguiu até um título e de repente os anos vêm se passando e os títulos vêm aumentando. Graças a Deus aí, nosso trabalho aí vem dando certo. Espero que, né, a prefeitura aí de Porto União acredite aí nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, essa nova administração aí dê sequência nesse trabalho aí que a gente vai estar batalhando aí para continuar trazendo esses títulos. Ricardo, para não passar em branco, gostaria aqui de deixar meu muito obrigado aí a todos os pais que são os grandes incentivadores aí dessa molecada, que sempre vão acompanhar aí os nossos meninos quando podem, e estão sempre aí batalhando e, né, e correndo atrás aí de tudo que a gente precisa para estar participando dessas competições. Também não posso deixar de passar em branco aí que teve a eleição, os técnicos aí desses hexagonal final sempre fazem uma votação para ver quem é escolhido como o melhor jogador da competição. No feminino teve a nossa atleta de Porto União, a Natália, tá? Foi eleita entre todos os técnicos que estavam disputando como a melhor jogadora da competição. Tá, e no masculino, quem foi eleito o melhor jogador também foi aqui da terrinha, foi o Edgar Curitza, eleito novamente como o melhor da competição. Não foi o cestinha da competição por 7 pontos de diferença, mas geralmente, que nem eu falo pra pelar, geralmente quem é o cestinha não é do melhor time, porque do melhor time geralmente os pontos são divididos, né? Mas esse ano tentamos fazer a nossa cestinha também, mas enfim, não deu. Mas o que interessa é que veio o troféu de campeão aí. Então aí um parabéns para a Natália e para o Edgar aí, eleitos os dois melhores jogadores de Santa Catarina no ano de 2016.
E para você uma conquista especial foi o período do seu aniversário também. Acredito que um presente que a garotada deu para você também, né?
É verdade, eles falaram, nós estava lá, meu aniversário foi na quinta-feira. Atrasado, o pessoal falou, não, Neto, teu presente a gente vai entregar aí no sábado, depois da final, e com certeza vai ser esse troféu aí de primeiro lugar aí que você tá faz tempo aí querendo correr atrás. Então, muito obrigado aí pela gurizada, parabéns pelo esforço, pelo incentivo de sempre e pela dedicação, que esses meninos aí são uma piazada aí, além de grandes atletas, são grandes cidadãos já hoje em dia, porque a gente vê aí essa piazada, toda uma piazada educada e que sempre respeita aí o nosso trabalho. Então, muito obrigado aí a todos.
Valeu, Neto, parabéns em dobro pelo aniversário e pela conquista.
Valeu, obrigado, Ricardo. Rádio
1070. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Que é muito tarde, a chuva desabou.
Andressa, Maressa, Vanessa, Valência, Carolzinha. Pode vir a Taizinha, Fernandinha, Julieninha, Moreninha, Ruizinha e todas as mulheres. Mulher, 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 mulher. Só mulher. Mulherzinha, mulher, 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 mulher. Só mulher. Eu vou ficar importada até meu cartão pra gastar. Até um apartamento gigante pra de frente pro mar. Pode ser Copacabana, é Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa por todas as mulheres. Até um apartamento de nó de frente pro mar. Pode ser Copacabana, na Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa por todas as mulheres. Nem entrar, mas se trazer mulher, pode vir, pode chegar.